Boa noite. Continuemos com nossa exposição em Atos. Agora, seguindo o capítulo 5, versículo 27 em diante. Atos 5 e 27. Lembrando a última pregação, onde nós ficamos, os apóstolos foram presos e mandaram chamá-los de manhã, o Sinédrio e as altas autoridades religiosas de Jerusalém. Chegando lá os guardas para trazê-los, eles haviam escapado miraculosamente. Um anjo de Deus esteve lá e, sem mais detalhes, que a Bíblia não nos traz, os tirou de lá e mandou que eles pregassem no templo logo de manhã no dia seguinte. Então, quando as autoridades estavam reunidas, mandaram buscar os apóstolos, não estavam mais lá, e eles ficaram muito admirados. Enquanto estavam conversando, chegou alguém dizendo: eles estão lá no templo pregando lá. Então, eles foram chamados para a presença deles, para se explicarem. E é curioso que eles foram trazidos do templo sem violência, sem força, por causa da multidão que simpatizava com eles, e eles estavam, então, muito bem escorados com obras espetaculares que eles estavam fazendo, inclusive a cura de um paralítico de nascença. Então, as autoridades estavam ali em situação muito complicada. Já falamos isso na semana passada, atrasada, de como Deus humilhou essas autoridades com todas essas notícias que chegaram a eles. E agora nós vamos encontrá-los sendo interrogados. Versículos 27 a 32, então. Trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa-nos nesta pregação, nesta exposição da Tua Palavra, e que sejamos abençoados com a Tua orientação para sermos crentes cada vez mais parecidos com Cristo, e pessoas entre nós que ainda não podem dizer que são de Cristo por não terem feito ainda um ato de entrega a Ele, que sejam tocadas e agraciadas com a Tua, com a fé que só Tu podes dar, esta fé que leva a pessoa ao arrependimento, ao exercício desta fé, e a entrega ao Senhor Jesus Cristo. Salva pessoas em nosso meio, conforme a Tua vontade e a Tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eles são acusados de duas coisas, basicamente. Primeira, desobediência à ordem anterior de não pregarem nesse nome. Não sei se vocês notaram aqui que o sumo sacerdote nem falou o nome de Jesus. Aqui no 28, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Parece que tinha tanto ódio ao nome de Jesus que não se dignou nem falar o nome dele. Geralmente, há pessoas que têm muita raiva de alguém ou de algum personagem, não cito nomes, é ele, aquele cidadão, aquela pessoa, evito, não se digno. Parece que foi o caso aqui. Que eles tinham ódio do nome de Jesus é evidente, não precisamos nem especular. Então, primeiro, vocês desobedeceram a nossa ordem de não pregar nesse nome. Segundo, vocês estão nos responsabilizando, quer dizer, as autoridades, pela morte deste homem. Pedro se defende, representando o grupo. E ele explicou cada acusação. Primeiro, quanto à desobediência, aí ele diz, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Na realidade, aqui é quase uma repetição do que ele já falara antes, com as mesmas autoridades, registrado lá em 4:19, quando ele disse, já falei sobre isto, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. O mesmo princípio, então, Pedro simplesmente repete, não está dizendo nenhuma novidade mais, mas é absolutamente a mesma coisa que ele já havia dito. E agora ele fala apenas com outras palavras. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Observem que Pedro não questionou a autoridade humana do sumo sacerdote e dos outros que estavam lá. Ele não disse, vocês não têm autoridade nenhuma para mandarem em nós. Ele não entrou neste mérito. Ele apenas disse, o que vocês estão mandando é contrário ao que Deus quer. E nós vamos dar prioridade ao que Deus quer. Enquanto nós entendermos que para obedecer a vocês, isso em outras palavras já estou esticando um pouco, não é? Enquanto nós entendermos que o que vocês querem é contrário ao que Deus quer, nós não vamos obedecê-los. Pronto, pura e simplesmente. É simples, mas é a coragem necessária para dizer isso aí não é tão simples, não. E aqui está um princípio cristão, que eu já comentei sobre ele lá quando eu falei do capítulo 4, quando Pedro falou a primeira vez, e como a Bíblia repete, eu quero repetir então, novamente, um excelente princípio cristão. Obedecer às autoridades, sim, a Bíblia manda o crente ser submisso às autoridades, às leis do país e tudo mais. Vírgula, até onde essas autoridades, essas leis, não levarem o crente a desobedecer a Deus, para cumprir a lei do país, da cidade, do estado, o que for, para poder cumprir, então eu vou ter que infringir algo da lei ou dos princípios de Deus. Quando eu digo lei, não é só aqueles 10 mandamentos, é de todo e qualquer princípio que Deus fez colocar nas Escrituras. Vou desobedecer algum deles? Vou. Para poder obedecer a lei? Vou. Não obedeço a lei. É isto. Ah, mas isso aí vai dar multa. Isso vai dar prisão. Isso vai dar consequências, talvez piores do que prisão em regimes mais autoritários. Não importa. Aqui Pedro estava o tempo todo andando no fio da navalha, qualquer hora, qualquer momento, vamos já ver, inclusive na própria história, que poderiam ser sumariamente mortos, se não pelo Sinédrio em si, mas pelas autoridades romanas, que o Sinédrio iria pedir às autoridades romanas a execução. Então, vocês estão mandando nos fazerem coisas contrárias à vontade de Deus, não vamos, e já dissemos que não vamos. Quanto ao fato de que nós estamos responsabilizando os senhores pela morte de Jesus, Pedro teve a suprema coragem de repetir tudo o que já havia dito antes, no rosto deles, pregando uma das mensagens mais curtas e mais fortes que nós vemos registrado nas Escrituras. Vocês crucificaram a Jesus, a quem Deus ressuscitou. É a terceira vez que ele diz isso. e a segunda vez para as autoridades. Ele já tinha dito isso quando pregou para o povo, lá no capítulo 2, repetiu isso diante das próprias autoridades, e agora está dizendo pela segunda vez diante das autoridades, e terceira vez se vermos, se somarmos a vez que ele falou para o povo em geral. Deus ressuscitou a quem vocês mataram, deixando aí um contraste brutal. Mas Deus não apenas devolveu vida para Jesus, ele o exaltou a príncipe e a salvador. Olha os nomes, a gente poderia discorrer sobre cada título desse, mas não vou fazê-lo. E é curioso isso aqui, para levar Israel ao arrependimento. Deus, porém, com a sua destra, fala do braço direito de Deus, indicando poder, Deus com o seu poder, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Quando aconteceu isso? Nunca, até hoje. Isso está pendente. O arrependimento de Israel, com base na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Claro, judeus se converteram de lá para cá, sim, mas de uma maneira mínima, espalhada, discretíssima, às vezes sobre duras perseguições dos próprios pais e parentes judeus, que perseguiam judeus crentes. Mas não é o que Pedro, assim eu entendo, está dizendo aqui, que Jesus morreu, Deus ressuscitou, o exaltou a príncipe e salvador para que alguns judeus se convertessem. Não é o que está escrito aqui. É Israel, é o povo. E o povo de Israel não se converteu a Cristo em momento nenhum, desde que Pedro falou isso 2000 anos atrás. A história ainda aguarda a conversão em massa do povo judeu, que deverá acontecer na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, guardem isto aqui. Um dos propósitos, aliás, é o que está destacado aqui, nesse propósito que Pedro falou, movido pelo Espírito Santo, este propósito aqui ainda não foi cumprido. Perguntem a qualquer historiador, a gente sabe disso, quando é que Israel se converteu em massa, se arrependeu e se converteu a Cristo. Espera ainda cumprimento. Não sabemos quanto tempo levará, provavelmente esteja próximo, mas provavelmente eu digo aqui com letras maiúsculas, não temos a menor indicação se é coisa de anos, de meses, de décadas, não sabemos, e quem diz que sabe não está conforme as Escrituras, que não nos autoriza a especular com datas. Mas o mundo aguarda a conversão do povo judeu, ainda não cumprida como um dos propósitos da morte de Jesus Cristo. Aí ele coloca um toque muito pessoal. Vocês não pensam que isso aqui é imaginação nossa, é delírio nosso. Não, até onde pudemos, nós vimos isto acontecer. Não que viram o povo se converter, que não tinha acontecido, é claro. Mas o ministério deste homem aqui, o poder dele, o que ele falou, o que ele ensinou, ora, isso nós vimos pessoalmente, a morte dele, e ele ressurreto, nós vimos tudo isso, nós somos testemunhos oculares, e os judeus davam muita importância a testemunhos oculares, tanto que a lei dizia que o testemunho de duas ou três pessoas estabeleceria o fato, ou seja, era algo muito sério, algum evento, algum fato, ser testemunhado por duas ou três pessoas que viram. Então, é forte quando eles dizem que nós somos testemunhas pessoais, embora homens pobres, homens humildes, Pedro, pescador, mas não importa, eram cidadãos e estavam dando o seu testemunho pessoal. E não só, muito mais do que um pobre na frente deles, o que eles estavam vendo agora era um homem misteriosíssimo que estava dando saúde a um paralítico de nascença, que dizia assim, você vai morrer agora. E a mulher, bufo, caiu morta, como foi com Safira. Então, era um homem que estava com as costas largas, Pedro, nesse momento, pelo poder das obras que ele estava fazendo. Vimos, inclusive, nesse capítulo, quando ele andando pelas ruas, pessoas não só de Jerusalém, mas até de cidades vizinhas, vinham para tocar na veste dele ou até ficarem na sombra de Pedro, porque eram curados. Vejam aí, então, o tamanho do poder que Deus está fazendo borbulhar na vida e no ministério de Pedro. Então, estava falando alguém aqui, já com autoridade enorme, pelo que ele andava fazendo lá. E se vocês acham pouco o nosso testemunho pessoal, que estivemos lá, estivemos com ele, ele arrolou outra testemunha. Desta vez, ninguém menos do que o próprio Espírito Santo de Deus. Versículo 32. Ora, nós somos testemunhas desses fatos. E bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Essas alturas ele já estava falando grego. Não vou dizer falando grego, porque todos falavam grego. Ele já estava falando uma linguagem que para aquelas autoridades já ficou complicado. Nós vimos e tal, até aí entendiam, mas o Espírito Santo testemunhou isso também, já ficou um pouco mais complicado para eles. Mas vejam o tamanho, o quanto Pedro estava tomado pelo próprio Espírito Santo, como se dissesse, diga aí que eu próprio, Espírito Santo, sou testemunha, eu afirmo. Quem crê em mim, quem não crê, quem diz que eu nem existo, é problema de cada um. Eu, o Espírito Santo, mando você, Pedro, dizer para essa turma aí que eu, Espírito Santo, estou testemunhando de tudo o que fez e ainda fará Jesus de Nazaré. Então, para nós que somos crentes, nós vemos aqui o peso da afirmação de Pedro, que na hora deve ter sido o que menos pesou na época para aqueles homens lá. Não entenderam nada. Não tem problema. Não deixe de falar coisas, mesmo misteriosas, inatingíveis pela nossa mente, mas que você crê pelas Escrituras, não deixe de falar para alguém para quem você está pregando o Evangelho, de falar. Não deixe de falar. O céu, a eternidade toda, maravilhosa, infinitamente uma vida de delícias para quem será salvo. Ah, mas eu não entendo isso. E agora, claro que o inferno não. O inferno sim, para os que não são de Cristo. Não, mas não pode, isso não dá, isso é muita malvadeza, eu não entendo. Então, não deixe de falar, pedindo orientação de Deus, pedindo sabedoria, a maneira de falar, a ocasião de falar, mas não deixe de falar, não, coisas mesmo misteriosas. Quer dizer que são três deuses, eu entendo, Pai, Filho e Espírito Santo. Não, não, é um Deus só. Como é que é um Deus só e três pessoas? Como é que pode? Não pode na nossa mentezinha, mas pode na realidade. Às vezes o crente ele fica encabulado de dizer coisas que parece ridículo ou parece um delírio, parece um sonho maluco daquele que está, do crente que está falando. Não pense assim e nem haja assim. E se tiver uma pessoa, ou duas, ou dez, vá adiante, vá adiante. Se for conveniente, dizendo de outra maneira, se não for muito inconveniente, se for muito esquisito, se couber isto, diga, que não seja por falta de coragem. Ok? Não seja por falta de coragem. E nem seja porque, ah, mas eles não vão entender mesmo. Vão não. Mas pregue. Você também não entendia, se converteu e ainda nem entende, tem mais essa. Muitas coisas que nós ouvimos quando éramos pecadores sem Cristo e nos convertemos com base no que ouvimos, foi nos dado uma fé tal que nós cremos, exercitamos, arrependemos-nos, pedimos perdão, recebemos essa salvação. Agora eu entendi tudo. Deus triuno, entendi tudo agora. Não. Ficamos sem entender. Mas não é mais desconfortável para a nossa alma. Verdades que a Bíblia ensina e que nós não entendemos, elas são aceitas com prazer, com submissão. Nós não debatemos mais com Deus. As questões mais difíceis e mais acima da nossa compreensão, nós aceitamos. Os oponentes dizem assim, isso é um suicídio espiritual, ou é um suicídio intelectual, crê nisso aí tudo. Fique à vontade. Mas o crente crê nisso com uma força tão grande que vai para o fogo. Então, é muito mais do que dizem. É uma fé poderosíssima que opera em nós, dada por Deus. Muito bem. Então, ele termina com essa afirmação espetacular, que o próprio Espírito Santo é testemunha de tudo. Aí ele emenda com outra verdade, aí que deve ter deixado mesmo as autoridades lá sem entenderem. Deus outorgou o Espírito Santo aos que lhe obedecem. Impressionante ele colocar isso nesse contexto. E é curioso ele conectar aqui a outorga do Espírito Santo com a obediência a Deus. Ele não disse assim, bem assim o Espírito Santo, que Deus outorga aos que se converteram, aos que creram em Jesus, aos que pediram perdão dos seus pecados, aos que se arrependeram, seria tudo verdadeiro, óbvio. Mas não é o que ele destaca. Ele destaca aqui uma característica daqueles que recebem o Espírito Santo. Qual é? Obediência a Deus. Muito curioso. Eles tinham sido presos, estavam sendo acusados exatamente porque não obedeceram às autoridades, lembram? E obedeceram a Deus. E se eles estavam sendo hostilizados pelas autoridades, eles estavam sendo altamente prestigiados pelo próprio Espírito Santo, ou por Deus, através do envio do Espírito Santo a eles. Nós não obedecemos vocês, mas nós obedecemos a Deus. Aliás, nós desobedecemos a vocês para obedecer a Deus. E somos premiados, porque os que obedecem a Deus recebem o Espírito Santo. É uma maneira um pouco diferente do que nós costumamos pensar, a ideia de alguém que não é crente em Jesus Cristo. Geralmente a gente pergunta, alguém que não é crente, o que é? Por quê? Ah, porque como os teólogos chamam, é o homem natural, o ser humano natural, da maneira como nasce, perdido nos seus pecados, toda a raça humana passou a nascer assim, depois que Adão e Eva pecaram e tal. Ser crente é isso. Não ser crente é isso. É continuar da maneira como nasceu e tocando. Não ser crente é não crer em Jesus como Salvador. Não ser crente é não ter se arrependido dos seus pecados ao ponto de pedir perdão a Deus com toda a sinceridade do coração. É uma característica. Não ser crente é ser desobediente a Deus. É outra forma, absolutamente legítima, biblicamente falando, de definir alguém que não nasceu de novo em Cristo. Desobediência. Não obedece.
Não obedece. Mas não obedece em quê? Antes de tudo, não obedece a quem? Ao pastor, não obedece ao padre, não obedece ao bispo, não obedece à sua autoridade religiosa, não obedece a seu pai, ou à sua mãe, ou à sua avó. Essa desobediência não é a ser humano algum. É uma desobediência direta a Deus. Claro que muito poderia ser expandida essa questão aqui. E o que é que Deus manda que a pessoa que não é crente não obedece? Este é meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Ponto. Basta. Agora eu poderia pregar várias mensagens só sobre esse tema aqui. O que é que Deus manda ou ele expressa o desejo com relação a Jesus Cristo? Muita coisa. Mas essa resume tudo. Ouçam-no. Ouçam o meu filho Jesus Cristo, porque eu me comprazo nele. Ouçam. E esse ouça aqui não é só abrir os ouvidos, não. Claro, é ouvir no sentido de abrir os ouvidos e seguir. Claro, obedecer. Então fica aí essa noção, essa característica que a gente não comenta muito de alguém que continua nos seus pecados destinado ao inferno, ou seja, alguém sem Cristo, é alguém que é desobediente a Deus. Cada um julgue no seu próprio coração. Versículo 33, em diante. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam prendê-los de novo. Não é? Vamos encerrar esse negócio? Vamos acabar com essa palhaçada? Prende, proíbe de falar, eles falam, prende de novo, solta, vai, vem, prende, proíbe, vai, vem, mata logo. Eu entendo. É coerente. Com aquela turma ali, é coerente, não tinha jeito. Sabe que é a expressão que a gente diz assim, esse aí só matando, que é uma coisa que a gente devia até não usar muito, porque não é muito elegante, né? Ninguém vai matar ninguém, né? Mas, às vezes, dá vontade, e a gente passa da vontade e diz, né? E só matando. Né? Pois aqui foi literal. Não estavam brincando, não. Enfureceram-se e queriam matá-los. Mas, aí Deus interfere. Levantando-se no Sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco, tira todos. E lhes disse, só entre eles agora, israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Olha lá, olha lá. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, claro que é outro Judas aqui, não que traiu Cristo, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu. E todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os. Porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Então, a reação imediata era matar todos eles sumariamente. Entra em cena este homem, Gamaliel, respeitadíssimo, vamos dizer aqui, entre os judeus. E a primeira coisa que ele faz é mandar os apóstolos se retirarem e fala com sabedoria, com prudência, e, mais do que tudo, lógica. Curioso.
O exercício de lógica aqui foi bem, bem feito.
Ele considera que só havia duas possibilidades. Um, os homens falavam por si próprios. Eram falsos mestres, não estavam lastreados coisa nenhuma em Deus, na vontade de Deus, nada disso. Se fosse assim, com base nos dois últimos que ele se lembrava e citou até os nomes, esse Teudas e Judas, ambos foram mortos e os seguidores se dispersaram. Se fosse o caso desses homens aí, que estão aí fora, vai ocorrer o mesmo e tudo vai dar em nada. Segunda possibilidade. Esse conselho ou essa obra realmente vinha de Deus. Isso pode estar vindo de Deus. Deve ter dito isso pelo peso do que Pedro estava fazendo e os outros apóstolos. Quantidade de milagres, de obras espetaculares que eles estavam fazendo. Se for assim, é bem diferente o caso. Primeiro, eles não vão, nós não vamos conseguir destruí-los. Se vier de Deus, não tem quem vá conseguir. E segundo, quem quer aqui lutar contra Deus? Nós estamos aqui para lutar contra Deus? Nós estamos aqui, de certa forma, representando Deus? Como autoridades religiosas que eles eram. Argumentos excelentes. Talvez não à toa ele era tão respeitado. E concordaram com ele. Eu fiquei pensando no tal do Gamaliel. Pensei e investi um bom tempo pesquisando. Se ele era um crente, se tem alguma coisa nesse sentido. E li aqui, li ali, li acolá. É interessante, a Bíblia nos deixa no escuro. Não tem nada sobre alguma conversão de Gamaliel, se ele era um discípulo de Cristo, já aqui, mesmo meio escondido, ou depois, se houve alguma conversão, tal, o Novo Testamento não fala nada. Não sabemos. Tudo indica que não era na época e nem sabemos se ele se tornou. Por outro lado, ele não simpatizava de jeito nenhum com a ideia de matar os apóstolos só porque não gostavam deles e dos atos impressionantes que eles estavam fazendo. Não é razoável. Nós não estamos podendo nem argumentar contra eles. Nós estamos aqui um pouco sem condições de reagir. Como se tivesse por trás das palavras dele, esse tipo de argumentação. Então, nós não é razoável matá-los assim, fazendo o que eles estão fazendo, e com o agrado do povo até aquele ponto, pelo menos. Isso era importantíssimo para eles, a questão do povo. Porque eles tinham autoridade máxima religiosa, mas a autoridade de governar civil, militar e todas as formas, era dos romanos, que não queriam ver de jeito nenhum o quê? Confusão. O romano não queria confusão, luta interna, briga entre eles. Ninguém saía ganhando ali. Alguns, inclusive, dizem, não, esse Gamaliel era sabido, porque ele evitou muita confusão aqui que poderia atiçar os romanos. Outros dizem, não, o que tem aqui, isso aqui era uma pinicada nos saduceus, que eram inimigos dos fariseus, porque os saduceus não criam em ressurreição, que era o ponto-chave da pregação do tal do apóstolo Pedro e dos outros, que ele ressuscitou. Isso doía, tinha nos ouvidos dos saduceus, dos fariseus não. Eles criam ressurreição. Não na de Cristo, claro. Mas o fato é que as motivações de Gamaliel não temos certeza. E isso, em vez de enfraquecer o conselho que ele deu aqui, na minha opinião, fortalece, porque é evidente o que Deus tomou conta do coração daquele homem. Com interesse, sem interesse, se já era convertido, se já estava simpatizando com a causa do Senhor Jesus Cristo, se um dia ele viria a se converter, se era por política interna, política por causa dos romanos, não importa. Essa que é a verdade. E quando a Bíblia informa alguma coisa, é porque quer informar e tem o que dizer. Quando a Bíblia não informa, também é porque não quer informar e às vezes tem o que dizer e não informar. Então, eu gosto de ver lições em tudo, nas informações e na falta de informações. Então, aqui, o que salta aos meus olhos é o poder de Deus dentro do coração daquele fariseu. Crente ou não, mas Deus entrou lá dentro e disse: vou salvar esses meus servos aqui em Cristo através deste homem aqui. Então, ele foi, obviamente, um instrumento nas mãos do Espírito Santo naquele momento. Inclusive ao ponto de influenciar os outros, e os outros dizer: nós concordamos. Tem alguma lição para nós essa sugestão de Gamaliel? De uma maneira indireta, assim, eu acho que tem. Nós devemos nos opor fortemente a qualquer ensino, doutrina, novidade, prática que apareça por aí, e como aparecem, que estejam em desacordo com o Novo Testamento. Então, aí nós podemos e devemos dizer: não apoiamos isto aqui. Falando de assuntos religiosos, não apoiamos igrejas que aparecem, movimentos, todo tipo de novidades que vocês bem sabem e parece cada vez mais. Novo Testamento não apoia isso aqui, nós não concordamos. Acabou-se. Agora, se algo ocorre que nós não vimos ainda acontecer, é novidade para nós, mas não fere o Novo Testamento em nada. Sugestão: deixa quieto, deixa ver no que vai dar. Esta é a maneira que eu pessoalmente tenho de aplicar a sugestão de Gamaliel. Posso me opor? Tenho base bíblica para dizer não concordo? Não tenho. Ah, mas eu não gosto dessa prática, isso é contrário aos batistas regulares, isso não é bem como eu penso, coisa assim. Então, pera. Tem base bíblica, especialmente neotestamentária, para se opor? Não. Fique quieto e deixa. Nós não temos a obrigação de nos posicionar e ter uma opinião sobre tudo o que acontece no mundo. Não. Às vezes a gente acha que tem essa obrigação. Eu, quando era pastor mais novo, eu achava. Todo e qualquer tipo de assunto que surja no mundo, eu tenho que estar pronto para responder no ato. Mas pensou que vergonha eu chegar na minha igreja e alguém dizer: pastor, diga, meu irmão, eu soube que lá na Índia apareceu um negócio assim. O que o senhor acha? O que eu acho? Eu não vim falar não, mas eu vou estudar e vou lhe dizer. Então, não, sei lá, meu irmão. Ainda mais na Índia. Não, mas não foi na Índia, não, foi aqui, lá no Crato. Bom, eu já devo ter ouvido falar, já me atualizei, deverei ter alguma noção e dizer: pelo jeito aqui, não vi nada que eu possa me opor. Mas nós vamos concordar ou aprovar isso aí? Nossa igreja está a favor ou está contra isso aí? Aí tem que dizer se está a favor ou contra. Tem não. Se for contra a Bíblia, tem que dizer: somos contra. Sim. Mas, não sendo, é uma novidade assim meio esquisita mesmo que seja, porque tem coisa esquisita. E que não tem base, que a gente não tem base bíblica para condenar, não. Aí faz como? Deixa lá. Deixa correr. Eu não sou Deus. E a igreja, embora o corpo de Cristo, não tem obrigação de se posicionar contra tudo, não. Tem gente que acha que tem que ter opinião sobre tudo, qualquer coisa, imediatamente, pá, pá, eu acho isso, acho aquilo. Calma, não sei. Depois pode adquirir alguma convicção com mais calma, mais tranquilidade, dando mais tempo, raciocinando mais, orando, pedindo sabedoria a Deus. Alguém assim vai ser muito mais ouvido pelos seus liderados, que mostra que está mais calmo em resolver as coisas, em se posicionar e dizer, eu não sei. Pronto, vamos observar. Se vier de Deus, vai vingar, se não, não vai. Pronto. Simples assim. Você já acha que é simples chegar a essa posição aqui? Tanto que eu disse, há alguns anos atrás não era assim. Versículo 40. Chamando os apóstolos, bom, então todo mundo concorda com Gamaliel? Concorda. Manda chamar de novo esses apóstolos. É um vai e vem, né? Manda chamar de volta os apóstolos. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Eu acho que nós temos a tendência de dar um peso enorme para as duas últimas palavras. Os soltaram. Ainda bem, não foi dessa vez. Não os mataram. Diz a história que dos 12 apóstolos de Cristo, inclusive, claro, o último, Matias, depois de Judas, todos morreram como mártires, menos João. É o que conta. Então, chegou a hora, se é verdade, isso não está na Bíblia, não. Mas, historicamente, muitos dizem isso. E, se é verdade, então a hora de cada um deles iria chegar, e de muitos outros, como vamos ver já já, mártires aqui, Estevão vai já aparecer aqui, né? Vamos ver. Mas ainda não é. Não havia chegado o momento e temos temos um alívio. Mas antes de chegar na soltura, o que aconteceu? Não, dá umas três palmadas em cada um e manda eles embora. Açoitaram-nos. Você sabe o que era um açoitamento daquela época? Eram 39 chibatadas com chicote. Tem várias formas de descrever esses tipos de chicote. Alguns tinham couro na ponta, entrelaçado, outros tinham pedra. Era algo terrível. Então, era uma dor muito grande, uma aflição muito grande, o desespero devia ser muito grande. E eles, então, sofreram horrivelmente aqui. Vejam a arrogância da autoridade daqueles homens, não tinham motivo palpável, nada para acusá-los, nada. Só tinham que estavam desobedecendo. Ok, desobedecendo o quê? Que tipo de ordem? Uma ordem que eles não podiam. Porque eles estavam falando e agindo em nome de Jesus Cristo. Olha o poder que estava sendo mostrado aí. Não tinha condição de não ser. Então, uma ordem não cumprível. Depois dos açoites, então, receberam ordens de não falarem mais o nome de Jesus. Gente, eu vejo Deus, mais uma vez, zombando deles. Já comentei isso na mensagem passada. Vocês sabem quantas vezes essa ordem eles já tinham dado antes? Três. É muito sem moral. A quarta vez, num período curto de tempo, dezenas de homens reunidos, poderosos, dizendo a mesma coisa. Não façam isso. Não. Patético. Especialmente que os homens já tinham dito, nós não vamos obedecer. Com essa proibição, repetição de proibição, eles revelam a total impotência. de conseguirem que o nome de Jesus Cristo não fosse pregado. Escancararam a impotência. É, dá uma surra neles e no fim, proíbe mais uma vez. Eu imagino um dizendo para o outro, eles não vão obedecer, rapaz, não vão, o que, que adianta? Mas manda. É evidente, foi algo desse tipo. Não tinha a menor condição dessa ordem ser obedecida. Por isso que eu acho que é Deus zombando deles, porque virou realmente algo patético, como falei. Então foram soltos. Como é que eles reagiram, especialmente depois de tanto sofrimento com essas chicotadas? E eles se retiraram do sinédrio morrendo de dor, que estavam, não sei adivinhar não, viu? Isso aqui não é especulação, não. É impossível que não estivesse com muita dor e que algumas feridas ali iriam infeccionar, iriam dar trabalho, iriam dar febre, que é o que acontecia. Se fira um pouquinho só e não trate para ver o que acontece. Alguns morriam, não das chicotadas em si, mas como consequência as feridas ficavam tão feias e as infecções que matavam. Então eles se retiraram do sinédrio com muita dor, embora não tenha na Bíblia, com muita dor, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Não, eles não estão com juízo. Isso não é coisa de quem está em pleno juízo. É não. O tipo de ação dessa é coisa de quem está sob o juízo do Espírito Santo de Deus. Não é que esteja louco nos padrões humanos, perigosos, guarda numa cadeia para não estar matando gente, incendiando prédios, alguém completamente deslocado e traslocado e desvairado. Não é nesse sentido, não. Mas alguém para reagir desta forma está sob o juízo, estou usando a palavra juízo para usar o mesmo termo, mas está sob o poder total do Espírito Santo de Deus, de sair todo arrebentado nas costas e sair alegre, vibrando. Porque no fim ganharam um dinheirinho. Aqui tem gente para se alegrar, tem que ter um dinheirinho nessa vida aqui, né? Tem que ter um dinheirinho para ficar alegre, tem que ter um ganho, cresceu alguma coisa, o que eu ganhei com isto e tal. Morto de alegres, pelo quê? Não alegres pelas chibatadas, não. Em si, não, ninguém gosta de sofrer, o crente não é masoquista, não. É óbvio que eles acharam muito ruim, quer levar mais 39, não quer levar mais nem uma. Você não sabe a dor que eu estou sentindo. Então, não é a questão em si, mas pelo fato, o que causou eles terem levado aquela surra, oficialmente, foi porque eles eram dignos de Jesus Cristo. Vocês são de Cristo mesmo? Sofram em nome dele. É uma honra sofrer em nome dele. Agora, é ruim sofrer, dói muito sofrer. Eu não gostaria de sofrer, mas eu quero que você sofra, diria Deus. Faz parte dos meus planos que você, para ser considerado digno do nome de Jesus Cristo, sofra. Ah, mas eu não entendo, é muito esquisito. Não, é outro assunto isso aqui. Eu estou dizendo que eu quero que você sofra pelo nome de Jesus Cristo. Eu não gosto de sofrer. É claro que você é uma pessoa normal. Eu sei que você não gosta de sofrer, mas você vai. Vai. Amém. Me ajuda nesse sofrimento, me socorre, tem misericórdia de mim, vai ser horroroso, mas eu vou enfrentar. É isso, gente, que muitas vezes é solicitado de nós. Não é o gosto de sofrer, não. Não é que eles gostaram das dores, não. Mas gostaram da distinção. Quero encerrar
lembrando que muitas vezes nós nos concentramos no fato de estar sofrendo ou não. Não está sofrendo? Vida tranquila, está tudo bem, tudo beleza, tudo azul. Não estou sofrendo nada. Show. Está sofrendo? E é meio grande o sofrimento, aí pronto. Chora, geme, suspira, implora a Deus. Implora, implora. Para quê? Para se ver livre do sofrimento. Pronto. Só isso. Está sofrendo? Não. Show. Está sofrendo? Sim. Aí pede, 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 pede. Para quê? Para não sofrer. Só isso. Um ou outro. Já passou pela sua cabeça, quando está sofrendo, perguntar por que eu estou sofrendo? Ou você não tem tempo de pensar nisso, tão ocupado que está, em implorar que o sofrimento passe? Vamos um pouquinho mais fundo? Por que será que eu estou sofrendo? Por quê? Tenho certeza que uma voz do céu virá e lhe dirá imediatamente. Nem espere. Essa resposta muitas vezes não virá. Então não adianta perguntar. Adianta muito. Porque ao perguntar, você se lembra que há momentos de sofrer em nome de Jesus Cristo. Será o caso? Opa! Só a possibilidade de ser o caso já lhe coloca numa situação igual à dos apóstolos aqui. Só eu ia saindo do hospital, já ia saindo, mediram minha temperatura, aumentou de novo, fiquei mais 3 dias lá, aí que foi ruim mesmo. Que coisa horrível. Para. Tu tens algum plano para mim aqui? E será que esse meu sofrimento aqui, prolongado nesse hospital, é por causa do nome de Jesus? Para eu falar no nome dele? Para eu testemunhar sobre ele? Não sei. E mil outras explicações que Deus poderia dar se ele quisesse. E óbvio, nem todo sofrimento vai ser por causa do nome de Cristo. Eu sei disso. E é muito complexo, claro, a pergunta por que eu estou sofrendo. Só Deus mesmo poderia responder. E enfatizo que você não vai ter essa resposta só porque está perguntando. Mas lhe lembra que está preocupado se está sofrendo, ou está ligado se está sofrendo. Se não está, tudo bem. Se está, tudo mal. Não, não. Usando a mesma frase de Pedro, não sei se seria uma frase muito boa de você ouvir, depois de décadas de crente. Senhor, alguma vez tu me consideraste digno de sofrer pelo nome de Jesus Cristo aqui? Não, nenhuma. Ou talvez doesse. Quer dizer que meus sofrimentos todos aqui, minhas febres, minhas dores, não, tem outros motivos. Pecado, punição e tal, mas pelo nome de Jesus Cristo, que eu quis ser sofrer para de alguma maneira exaltar o meu filho, Jesus Cristo. Não. Não achei você adequado para isso, não. Para usar a palavra digno, como Pedro usou. Não achei você digno para isso, não. É motivo para um crente se orgulhar, depois de décadas, sem ter sofrido tanto? Fica aí a pergunta. E o fato, irmãos, é que nós não temos enfrentado perseguição física. Nenhum de nós que eu entenda. Algum de nós já levou um bolo na mão, um empurrão, um tapa, por ser crente? Talvez não, não sei. Enfrentar perseguição física é um tipo de viver cristão que nós não temos nem ideia nesta nossa realidade brasileira. Por isso eu quero sugerir, primeiro, três coisinhas. Agradecer a Deus por isso. Senhor, obrigado porque não temos sofrimento aqui de perseguição, esse tipo de sofrer em nome de Jesus por perseguição, que era o caso específico de Pedro. Eu puxei um outro exemplo no hospital que queria sofrer para poder dar testemunho de Cristo lá no hospital e tal, que é um outro tipo de sofrer por Cristo, mas de acordo com o texto, é perseguição. Essa aqui nós não temos. Então, pedir a Deus perseguição, não creio. Não creio que seja razoável. Mas eu sugeriria agradecer a Deus por isso, obrigado. Segundo, saber que isso pode acontecer a qualquer momento. E não se admirar e ficar, oh! Não. E terceiro, orar pelos irmãos perseguidos mundo afora. Somos muito insensíveis, eu acho, com relação a isto. Se ligue mais, leia mais sobre perseguições atuais. E aqui ele termina no versículo 42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Eu acho que Lucas encerra aqui com sarcasmo. Não consigo tirar isso da minha cabeça. Novamente rindo, zombando das autoridades. Ele faz questão de dizer que, com todas as letras, que eles fizeram abundantemente, em privado e em público, de todo jeito possível e imaginário, eles fizeram exatamente aquilo pelo qual estavam proibidos. Falar no nome de Jesus. Aí Lucas diz, e todos os dias, no templo de casa em casa, não cessavam de ensinar, de pregar e de pregar Jesus, o Cristo. Depois da quarta ordem, nada, continuaram do mesmo jeito, uma maneira belíssima de terminar. E espero que você seja extremamente desobediente para a maior das autoridades, a mais perigosa delas, com um revólver na mão. Não pode pregar o nome de Jesus Cristo. Pregue e morra, se for preciso, ou leve chicotadas, se for preciso, ou perca o emprego, ou vá para a cadeia, ou seja humilhado em público. Nunca obedeça a ordem de não falar no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude e nos dê essa coragem, esse gozo, esse prazer de falar no nome de Jesus e de sofrer as consequências disso. Em nome dEle te pedimos e te agradecemos. Amém.